noite. Como já falou, eu já falei, meu nome é Priscila, eu tenho 26 anos e eu cresci numa cidade chamada Manaus. Eu fui para lá quando eu era bem pequena. Manaus é Amazonas, né? Amazônia, e pelo contexto de ser uma coisa que para muitos chega a ser místico, mas tem muita influência de fora, de muitos estrangeiros que moram lá. Então, a pós-modernidade é uma coisa muito real e muito natural, e acontece, e todo mundo já vive lá. E isso influenciou bastante os meus amigos e por onde eu passava, eu sempre convivi com isso. Mas eu quero compartilhar com vocês como isso influenciou na minha formação e o tempo que eu passei na universidade. Eu entrei na universidade com 17 anos, na Universidade Federal. E o contexto da Universidade Federal é bem diferente do contexto que eu saí. Eu estudei toda a minha vida numa escola evangélica e com 17 anos eu fui para uma Universidade Federal onde eu podia sair e chegar a hora que eu quisesse, onde não tinha nenhum professor para mim de contas do que eu estava fazendo, onde meu pai e minha mãe não iam pegar meu boletim, porque meu boletim online, só eu posso acessar meu boletim porque eu tenho uma senha. E eu saí desse contexto de uma escola cristã para ir para uma universidade onde as pessoas fumam maconha assim, do pátio da universidade, onde metade ou mais da metade dos meus professores eram ateus e a outra metade eram místicos, eles acreditavam muito em misticismo. E eu comecei a ir para uma turma onde muitos eram cristãos, onde muitos se diziam evangélicos, e no final desses 4 ou 5 anos de faculdade, a maioria deles foram se perdendo no meu caminho. A maioria deles, no final, não conseguiram concluir a faculdade porque a vida deles mudou de uma certa, uma tal maneira que eles nem conseguiam terminar as matérias, que era balada, era festa. E foi nesse contexto que eu me vi ali. Numa das últimas aulas que eu tive, uma das últimas matérias que eu fiz, foi uma matéria de literatura infantil, uma formação em pedagogia, e o professor propôs que o nosso trabalho final seria pegar um livro e criticar esse livro, colocar ele à prova. E o livro em questão seria a Bíblia. Então, ele disse que todo livro, né, como o professor disse, qualquer livro estava sob questionamento. E a Bíblia era um livro como um outro qualquer. Então nós questionaríamos a Bíblia. Durante meus 4 anos de faculdade, eu precisei tomar uma posição quando eu cheguei ali com 17 anos. Ou eu seria um crente 007, um agente secreto de Cristo, ninguém ia saber que eu era crente. Ou eu assumiria. E o questionamento que veio no meu coração foi o mesmo questionamento do salmista aqui em Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem manter pura sua conduta? E ele mesmo responde no mesmo versículo: vivendo de acordo com a tua palavra. E foi onde eu realmente busquei a base para sobreviver naquela universidade. Uma universidade política, onde o deus daquela universidade era Rafael Che Guevara, né? Eles idolatravam Rafael Che Guevara, eles têm a semana de Che Guevara lá. E como sobreviver no meio disso? Então, no meio daquele trabalho, eu resolvi manter essa postura de cristã. Quando o professor propôs isso, eu senti os olhos grudarem em mim, assim, o que ela vai dizer agora? E eu olhei rapidamente para os cristãos da minha sala de aula e vi ninguém ia dizer nada. E até ali eu nunca tinha discutido com o professor por causa de igreja, por causa do pastor, por causa da iluminação, mas ele estava falando da Bíblia. E eu fui ensinada desde pequena uma palavra de Deus. E eu disse para ele que eu não iria fazer, que eu ele poderia me reprovar porque eu não queria fazer aquele trabalho. Nós conversamos ali um pouco e ele falou que a Bíblia não era verdade, porque a Bíblia era uma lenda judaica. Então, ali no meio daquela discussão, para que não tivesse
Esse breve testemunho da Priscila retrata muito do mundo no qual nós vivemos. Um mundo que há um mês e meio atrás, especificamente no dia 15 de agosto, celebrou e parou em alguns contextos para comemorar os 40 anos de Woodstock 69. Alguns se lembram desse evento de rock. Muitos se lembram do que foi aquele ano de 1969, e é interessante que surgiram muitos livros, reportagens, filmes, documentários sobre, agora, no mês passado, sobre os 40 anos de Woodstock. Alguns anos atrás tentaram, agora, os filhos de Woodstock tentaram refazer aquele evento de rock, aquele evento musical. E lendo um pouquinho sobre o que foi esse mega evento, tido como o maior show de rock de toda a história, que conseguiu reunir naqueles poucos dias mais de 600 mil pessoas, é que aquele foi não apenas um show em si, não apenas música em si, mas toda uma geração que se juntou, uma mentalidade que culminou naquele ano querendo romper com absolutamente tudo que amarrava aquela juventude até aquele presente momento. Esse foi o show de Woodstock. Em 1969, obviamente, vem depois de 1968, que foi e ainda é chamado de o ano que não terminou. Essa é a nomenclatura dada ao ano de 1968. O ano que não terminou, porque foi um ano de profundas revoluções sexuais, libertinagem nas mais variadas camadas e esferas da sociedade, especialmente nos meios estudantis, sejam eles na Europa, na América em si, uma profunda revolta dessa juventude contra o sistema de governo da época, um certo imperialismo. Então, uma geração que, na essência, buscava liberdade. E quando, nas primeiras conversas ali com o Juninho, sobre o Congresso, sobre o tema, aquilo que seria a pauta dos nossos assuntos durante o fim de semana, e eu compartilhei com ele que eu vinha estudando já há algum tempo, vinha lecionando, ensinando sobre pós-modernidade. Uma época, uma mentalidade que tem forjado, que tem determinado não só como as pessoas pensam, mas especialmente como elas agem. E a maneira como isso está muito impregnado, muito presente no contexto da igreja. E muito disso que eu falei sobre o Woodstock, essa geração da liberdade a qualquer preço, lembra do moto, né? Lembra da máxima de Woodstock? Sexo, drogas e rock and roll. Paz e amor, liberdade a qualquer custo. Hoje, o que nós temos no Brasil, o que nós temos no mundo, é, em alguma medida, reflexo daquela geração que quis liberdade a qualquer custo. E deixa eu explicar o que será a nossa série durante esse final de semana, durante esse Congresso Jovem. A minha preocupação, sim, será falar um pouco sobre a pós-modernidade. Eu não darei aula sobre a pós-modernidade, não falarei muito, quase nada, sobre os pensadores da pós-modernidade. O meu foco será, sim, pegar alguns ganchos dessa mentalidade contemporânea, algumas práticas que se tornaram comuns e habituais, coisas que nem sempre percebemos que praticamos de tão normais que se tornaram, e a maneira como isso tem influenciado a minha e a tua mentalidade cristã. Tá? Então não espere, nesse foco da pós-modernidade, aulas aqui sobre pós-modernidade. Quero pegar rápidos ganchos e partir para a Palavra de Deus. Como é que a Palavra de Deus, como é que a Bíblia nos direciona, nos orienta quanto a essas questões? Como é que a Bíblia, de alguma forma, que é relevante, é necessária, é verdadeira, inclusive, especialmente na pós-modernidade, pode influenciar a minha e a tua vida neste mundo em que vivemos. Por isso eu quero que nós oremos novamente, que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza nesses 4 estudos, essas 4 reuniões em que teremos a oportunidade de olhar para a Bíblia dentro de um contexto pós-moderno. Deus, muito obrigado pela noite de hoje, as músicas cantadas, as orações, o teatro, o testemunho, tudo que já foi feito, ó Deus. Pedimos que isso redunde em glórias ao Teu nome, na manifestação do Teu reino e também na preparação de uma vida de cada um aqui, digna diante do Senhor e que vive a Tua palavra com seriedade nesse contexto em que vivemos. Conduza-nos agora na leitura, na meditação da Tua palavra, para que ela fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É interessante que aquela geração, aquela comunidade, aquele grupo de jovens, especialmente, que esteve em Woodstock 69, um pouquinho depois eles decidiram, entre eles, com alguns grupos maiores, fundar uma comunidade ali próximo a Woodstock, numa cidade ali nos Estados Unidos, uma comunidade livre, uma comunidade sem regras, parâmetros, uma comunidade sem regra, onde cada um viveria sua vida conforme melhor achasse. Esse foi o ideal daquele grupo. Tanto é, se você assistir reportagens, ver fotos, era uma turma que andava ao natural, né? Como veio ao mundo, fazia o que queria, era simplesmente levada pelos próprios impulsos. E quando eles decidiram criar essa comunidade, eles falaram: não poderemos ter ninguém sobre nós, não existirão líderes, não existirão políticos, ninguém será líder sobre nós, cada um vai viver a sua liberdade dentro dos seus limites, de tal forma que não interfira nos limites dos outros. Já ouviu essa expressão? A liberdade de um termina quando começa do outro. Sabe onde vem isso? Vem muito dessa geração. Vamos viver juntos na nossa liberdade, mas sem atrapalhar a vida do outro. Não preciso nem dizer o que foi que aconteceu. Que aqueles ideais da liberdade se transformaram, na verdade, em profundos atos de libertinagem. Por quê? Porque o ser humano precisa de referenciais. Não existe gente, não existe pessoa que não precise de parâmetros na vida. Mas é interessante o que historicamente, até chegarmos na pós-modernidade, o que tem sido dito. Houve uma época aí próximo do século XV, século XVI, que alguns pensadores disseram: o homem é o centro de todas as coisas. É o homem quem define o que é o certo e o que é o errado. É o homem quem define o que é o real. É o homem quem define aquilo que ele vai viver e experimentar na sua vida. Essa época é chamada de Renascença. 2 séculos depois, vem outro grupo de pensador, especialmente da Inglaterra e da França, e disse: não só o homem é o centro de todas as coisas, como a razão é que define, a razão é que determina aquilo que é verdadeiro, aquilo que eu aceito como regra na minha vida, aquilo que eu aceito como o real. Portanto, religião, revelação e fé, interessantemente, 3 temas relacionados ao cristianismo, nenhum desses 3 devem ser acreditados. Nada disso pode fazer parte do ser humano. Fé, religião e revelação. Revelação, eles estavam se referindo à Bíblia. Mas apenas aquilo que o homem pode conceber em sua mente. Essa é a época chamada de iluminismo. Passa um pouquinho de tempo, vem um outro pensador, aquele que a Priscila já citou, Nietzsche, um filósofo alemão, que disse que nós devemos rejeitar toda e qualquer ideia bíblica, cristã, de certo e errado. Nada que a Bíblia diga como certo e errado, bem e mal, deve ser crido, deve ser aceito pela população mundial. Sabe o que é que fizeram? Acreditaram em Nietzsche e jogaram a Bíblia fora. Foi ele quem disse que Deus estava morto. Passou um pouquinho de tempo, veio um outro grupo e disse o seguinte: ninguém, além de você mesmo, deve dizer qual é o propósito da sua vida. Ninguém pode vir de fora e dizer: você existe para isso. Você só vai ter sentido na vida se você acreditar em Deus. Ninguém pode fazer isso, porque cada um define o sentido da vida. Esse grupo foi chamado de existencialista, em que colocou simplesmente Deus fora da história. Então perceba que aquela turma que viveu a década de 60, que gerou os filhos da década de 80, de 90, que é a geração jovem de 2009, aquela geração foi influenciada por essa mentalidade, em que o homem está no centro de tudo, Deus está fora da história e eu é que defino o sentido da minha vida. Nesse ambiente, a liberdade se torna um objeto de obsessão, se torna aquilo que eu busco desenfreadamente. Eu não gosto de padrões, eu não quero parâmetros, eu não quero que ninguém coloque regras sobre a minha vida. É assim ou não é, queridos? Esse não é o mundo no qual nós vivemos? Essa não é a universidade, o trabalho, a televisão, a mídia, a censura, seja o que for? Nada que tenha regras é válido no dia de hoje. E é interessante que quando você parte para a Bíblia, no último versículo, do último capítulo de Juízes, nós veremos que o povo de Israel passou por uma situação extremamente semelhante, muito próxima ao que nós temos hoje na pós-modernidade. Eu quero seguir com vocês, durante o final de semana, alguns textos do livro de Juízes. Olhando nessa perspectiva, que Juízes é mais pós-moderno do que nós imaginamos. Juízes tem mais características com a geração atual do que às vezes conseguimos perceber. E olha o que diz Juízes, capítulo 21, versículo 25. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e por isso cada um fazia o que achava mais certo. Naquele tempo não havia rei em Israel, diz uma outra versão, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Essa época na qual Israel está inserida é provavelmente um período aí entre o reinado de Saul e o reinado de Davi, em que houve um pequenino tempo sem um rei em Israel. Perceba que o autor diz que não havia rei, então ele sabia o que era um rei. Ele sabia o que era ter um rei sobre a nação de Israel. Então foi algum período entre a queda de Saul, lembra que Deus tira o reinado de Saul, e o processo da unção de Davi, e ele de fato se tornar rei em Israel. Então nesse pequenino tempo, talvez alguns meses, sem o rei, Israel começou a entrar num estado de caos. Isso não quer dizer que Juízes aconteceu nesses poucos meses, mas que o livro de Juízes provavelmente foi escrito durante o reinado de Saul e Israel, ou Saul e Davi, para mostrar o que aconteceu com Israel quando faltou liderança, quando faltou um rei, quando faltou referencial, quando faltou liderança. Então o autor está olhando para anos atrás, séculos atrás, e dizendo: veja, se nós continuarmos por muito tempo sem líder, sem referencial, sem rei, olha o que talvez acontecerá conosco. Então ele olha para trás. Então esse é o nosso livro de Juízes. Um tempo em que não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Agora, quem era o rei em Israel para ele ter uma projeção tão especial, um papel tão fundamental aqui neste versículo 25? Ele era a manifestação da presença de Deus no meio do povo. Ele era o ungido do Senhor. O que quer dizer ungido do Senhor? O escolhido, o eleito, aquele sobre quem repousa a própria presença de Deus. Era, de alguma forma, também o rei quem executava a lei e fazia com que a lei fosse executada no meio do povo. Ele garantia que a lei fosse praticada. Para muitos, a vida e a morte estava nas mãos do rei. Era o rei quem garantia o básico da subsistência do povo. Era o rei que saía à guerra para guerrear com o povo, batalhar pelo povo, protegendo esse povo contra os inimigos. Era o rei, e o livro de Reis fala muito disso, era o rei que servia até como termômetro da fidelidade do povo de Israel a Deus. O livro de Reis, ele tem duas categorias de reis muito distintas. Aqueles que fizeram o que era mal perante o Senhor e aqueles que fizeram o que era reto perante o Senhor. Então veja que o rei, de alguma forma, determinava a prática ou não da lei no contexto de Israel. Queridos, imagine um país, Israel, sem o rei. O estado caótico, a anarquia é o que imperava ali em Israel nessa época dos juízes. Eventualmente Deus levantava assim algum juiz, como foi com Gideão, Eúde, Baraque, Sansão, Débora, tantos outros, pessoas selecionadas por Deus, mas a função deles era muito específica, era pontual, era algo temporária, era libertar de uma nação inimiga, era julgar contra algum inimigo, libertar militarmente, e não tanto alguém que por um tempo prolongado, durante décadas e décadas, cumpriria a lei de Deus. Então, quando lá em Juízes 21, 25 fala, naqueles dias não havia rei em Israel, não havia referenciais, não havia liderança, não havia a manifestação da presença de Deus no povo, não havia quem se preocupasse, quem garantisse, quem lutasse pela prática da palavra de Deus no meio do povo. Então perceba que essa anarquia, esse desejo libertacionista que nós temos hoje, não é novo. Israel foi assim. Israel viveu essa época de não querer ou não ter referenciais por sobre ele. E por causa disso, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Você já percebeu que nós aqui temos uma grande tendência de mantermos uma certa postura correta diante da nossa liderança? Se tem alguém que é reconhecidamente autoridade sobre nós, próximos a nós, você já viu que a nossa conversa é diferente? Você já viu que as piadas são diferentes? Já viu que os diálogos mudam quando chega um presbítero da igreja? Um diácono, seja quem for? Você já percebeu, e trazendo um pouquinho aqui para a igreja, você percebeu que quando o seu pregador preferido não vai pregar, às vezes você não se sente tão motivado em ir à igreja? Porque é outro que talvez eu não reconheça tanto a autoridade ou tanto a liderança? Você já percebeu, e vocês, só para eu saber aqui, quantos de vocês passaram ou estão atualmente na universidade? Um grupo bastante significativo. Já percebeu como filhos de cristãos, como jovens crentes, lutam na sua fé, com sua fé, ou às vezes até contra a sua fé na universidade? Há um estudo nos Estados Unidos que diz que 53% dos jovens cristãos universitários abandonam a fé cristã no primeiro ano da universidade. Ah, mas isso é Estados Unidos. Irmãos, eu diria que não estamos muito longe disso no Brasil. Sabe por quê? Porque é a primeira vez que talvez o jovem saiu de casa, que ele já não está mais debaixo da tutela, ou como diriam alguns, das asas dos pais. Está longe da igreja, agora eu sou livre, eu vou fazer o que eu quero, eu tenho a liberdade de mandar no meu próprio nariz. Não é assim que diz a expressão? Cada um é dono do seu nariz? Então, quando ele não tem referencial, quando não há alguém por sobre ele, a tendência qual é? Fugir da prática de alguns desses referenciais. Aquilo que nós temos em Israel, queridos, é o que nós temos hoje. Essa tendência de quando não tem alguém por sobre nós, nós simplesmente mudarmos a nossa conduta. Grande tema dos últimos meses aqui no Brasil, sobre os atos secretos do Senado Federal. Alguém acompanhou sobre isso? No apagar das luzes, quando ninguém está filmando, ninguém está gravando, aí é que nós vamos começar a jogar a nosso favor. Percebeu? Quando não tem gente vendo, a nossa conduta muda. Quando não tem gente supervisionando, a nossa prática é diferente daquela que muitas vezes temos quando tem alguém que é autoridade sobre nós no momento específico. Eu diria que nós precisamos voltar um pouquinho àquela música infantil que eu aprendi algumas décadas atrás, quando eu era criança. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Mas o problema, queridos, é que às vezes nós temos um problema com Deus, de que nós não o reconhecemos como soberano, como superior a nós. E por não reconhecermos esse Deus que a tudo vê, esse Deus que a tudo supervisiona, nós temos medo de fazer as coisas na frente dos outros, mas quando os outros não estão, eu não me lembro do meu temor a Deus e eu não tenho medo deste Deus e acabo fazendo simplesmente o que eu quero. É ou não é verdade? Como aquela vez um pai, e eu ouvi essa história como sendo verídica, um pai conduzindo seu carro ali com o filho, e eles então, enquanto passavam no milharal, o pai desceu do carro e disse: filho, olha que milharal bonito, vamos pegar algumas espigas e levar para casa. Aí o pai desceu, pediu para o menino descer também, e falou: filho, olha dos lados para ver se não vem ninguém, enquanto o papai pega alguns milhos. Aí o menininho, pensativo, falou: papai, será que nós não deveríamos olhar para cima e ver que Deus também está nos vendo? Você já percebeu que às vezes nós nos esquecemos que o nosso Deus a tudo vê? Isso pode revelar que nessa cultura, nessa mentalidade pós-moderna, que quer fugir de liderança, quer fugir de autoridade, quer fugir de supervisão, quer fugir de regra, de referenciais, nós nos esquecemos que há alguém por sobre nós, e esse alguém é o nosso Deus soberano. Naquele tempo não havia rei em Israel. Eu diria para os irmãos, e isso não é uma constatação minha, que nós vivemos numa época em que não há muitos bons reis por sobre nós. Há algum tempo, alguns sociólogos e antropólogos brasileiros se reuniram e constataram que a geração jovem, adolescente, do jovem para baixo, no Brasil, sofre de uma profunda crise sociológica de referenciais. Crise de referenciais na política, alguns diriam, pula, vamos para a próxima. Tá? Talvez quantos bons políticos você poderia citar. Preste atenção que eu não estou dizendo que eles não existem, mas que é difícil você encontrar. É extremamente difícil. Vamos pegar aqueles turma mais do passado que projetava seu futuro de vida no professor, na professora, lembra? Que o sonho de todo garoto, toda garota, era ser professor e professora, porque era a pessoa que cuidava da tua vida, que te ensinava, te encaminhava na vida. Falo como quem leva os alunos lá do Palavra da Vida 3-4 vezes por ano para trabalhar em escolas públicas, que a escola, o próprio corpo de professores, tem decaído moralmente, tem decaído familiarmente, educacionalmente nas últimas décadas no Brasil. Então a criança já não tem mais esse referencial. A perda de respeito é impressionante. Um tempo atrás em São Paulo foi noticiada a manchete de um grupo de alunos que colou a professora na cadeira. Dependendo da professora, até vai. Não, estou brincando. Você percebeu? Já não é mais um referencial para a minha vida. Política, escola, família. Vamos para a família? Que bons referenciais. Gente, graças a Deus nós estamos na igreja. Tem suas lutas? Mas tem uma esperança. Tem suas dificuldades, mas tem a quem recorrer. Vamos sair daí para fora da igreja? Quais são os bons referenciais familiares que a geração atual de jovem, de adolescente, de criança tem dentro dos seus lares? Será que dá para traçar um perfil do que será a família daqui 30 anos, a partir dos referenciais que essa molecada tem hoje de família, talvez eu esteja falando da realidade de alguns jovens e adolescentes aqui. Tem uma aula em específico que eu ministro no seminário, que é sobre legado, especialmente para pais e mães, em que eu costumo fazer uma pesquisa com os meus alunos. Quantos deles, a partir do casamento dos seus pais, desejaria se casar? Eu já fiz essa pesquisa mais de 10 vezes em igrejas, turmas diferentes, e a média tem sido 70% não se casaria, porque dentro da sua própria casa não tem bons referenciais familiares. Você percebeu que a crise sociológica de referenciais também está dentro da família? Vamos sair da família e vamos para a igreja? Liga a tua TV e me descreva qual é o referencial do que é ser igreja evangélica no Brasil. Assista a TV por meia hora, rode vários canais e me descreva o que é ser evangélico no Brasil. Que referencial o incrédulo, o não cristão tem do cristianismo a partir da televisão? Tristemente, hoje, o meu evangelismo pessoal, quase 50% dele é composto do que não é ser cristão. Porque o que eles veem na TV, o que eles leem no jornal, na revista, é um cristianismo errado. Não tem nada a ver com a Bíblia, queridos. Nada a ver com o que a Bíblia nos dá de cristianismo. Perceba, política, escola, família, igreja. Crise de referenciais. E cada vez mais a geração atual quer liberdade. Falta de regras. Independência. Ser dono do seu nariz. Esse é o mundo no qual vivemos. Esse é o mundo no qual Israel estava inserido aí em Juízes 21. E o texto continua. O texto fala, naqueles dias não havia rei em Israel, e por esta causa cada um fazia o que achava mais reto aos seus olhos. Essa expressão, aos seus olhos, ela acontece no texto original. Ela aparece exatamente assim: cada um fazia o que achava mais certo para si mesmo. Perceba que quando eu tenho uma ausência de referenciais, quando eu não tenho supervisão, quando eu não tenho liderança, cada um vai buscar o que acha mais certo. Aquela geração da década de 60, que gerou os filhos da década de 90, e desculpe citar aqui, cresceu escutando Mamonas Assassinas, Tiririca, El Chan e tudo mais, é a geração libertina que temos hoje. Tem um autor cristão que trabalha na área da música, lá de São Paulo, ele tem uma ideia muito interessante. Uma geração canta o que a próxima viverá. Então, o que nós estamos cantando hoje será a vivência prática da próxima geração. Comece a lembrar das músicas da década de 90. Podres, promíscuas, drogas, a legalização, poderia citar várias. Apologia à legalização da maconha. O que é que nós estamos discutindo hoje no Brasil? Legalização da maconha. Aborto, que já passou no Superior Tribunal Federal, homossexualidade e por aí vai. Foram as coisas que foram cantadas final da década de 80 e início da década de 90. Então, quando falta essa liderança, cada um começa a fazer o que é mais reto aos seus próprios olhos. É interessante esse verbo utilizado aí em Juízes 21, esse verbo fazia, porque esse verbo é o verbo mais geral, é o verbo mais abrangente para qualquer prática de vida do ser humano. É o verbo fazer que é usado para toda e qualquer prática de vida do ser humano, desde as suas atividades mais básicas até as suas decisões mais complexas. É aquilo que determina o todo do indivíduo. Seja ele tomando água, seja ele se casando, seja ele cultivando a sua terra, seja ele educando o seu filho, esse verbo utilizado aqui é esse verbo fazer, vale para tudo na vida. Sabe o que aconteceu com Israel na ausência de referenciais, na ausência de supervisão e liderança? O todo do indivíduo foi corrompido. A sua vida foi corrompida. Nós não podemos achar que um pecado numa área da vida não influenciará o todo da vida. Porque quando eu decido deixar a palavra de Deus de fora, de alguma área da vida, em algum momento isso influenciará toda a minha vida. E é sobre isso que eu falarei amanhã à noite. Essas pequenas brechas que abrimos em algumas áreas que contaminarão todas as outras. Então esse indivíduo aqui de Juízes 21, essa nação, toda ela está corrompida. Toda ela está entregue a si mesmo. E cada um, então, buscou fazer o que era reto aos seus próprios olhos. Perceba essa expressão, aos seus olhos, ou para si, porque ela dá a ideia de que é eu definindo o que é o certo. Não é alguém me dizendo o que é o certo, mas eu mesmo buscando o que é o certo. Lembra que eu falei no início sobre o existencialismo? Que o existencialismo disse que cada um deve buscar o sentido de certo e errado, cada um deve buscar o seu propósito, o seu significado de vida. Lembra que eu disse que Juízo é um livro pós-moderno? É exatamente isso. É cada um definindo o que é certo. Se para mim o certo é matar, então eu vou e mato com a consciência tranquila. Se para mim o certo é roubar, eu vou e roubo com a consciência tranquila. Se para mim o certo é sonegar imposto, afinal de contas, todo governo é ladrão, eu vou e sonego e problema nenhum. Se para mim não tem problema colar numa prova, colocar um nome num trabalho que eu não fiz, e não tem problema, porque todo mundo faz. Afinal de contas, aprendi que quem não cola, não sai da escola. Complementariam outros, né? Você entendeu? Que quando então eu saio da supervisão de Deus, quando eu saio do referencial da palavra de Deus, eu começo a ter que definir para mim mesmo o que é certo e errado. Queridos, é o que a geração atual está fazendo. É o que a geração atual está tentando definir para si mesmo. A Bíblia não vale. Se a Bíblia não vale, você tem que pôr alguma coisa no lugar. É isso que é feito hoje. Se a Bíblia não serve, então o que é que serve? Alguma coisa você vai ter que colocar no lugar. E essa alguma coisa não é divina, não é eterna, é pessoal, egoísta e interesseira. Não é assim? Cada um vai fazer o que é reto aos seus próprios olhos. Cada um vai querer justificar a sua prática. Você já percebeu que quando nós não queremos viver a palavra de Deus, nós arranjamos muitas desculpas para justificarem os nossos erros? Ah, mas se eu tiver que pagar todos os impostos, eu vou quebrar, eu vou ter que fechar. É isso que eu escuto de alguns comerciantes da minha igreja. Ah, mas Helder, se eu esperar virgem até o casamento, a minha turma na escola vai simplesmente me chamar de tudo quanto é nome. Helder, se eu não colocar, se eu não copiar um trabalho, se eu não pegar pronto na internet, se eu não pagar por isso, eu simplesmente não vou passar e eu não pego meu diploma e eu tenho problema com meu pai. Ah, mas Helder, se eu tiver, e se eu estou intermediando um tratamento de um caso de adultério, em que um dos argumentos do rapaz foi, ah, mas se eu contar para minha esposa que está grávida, ela vai sair de casa. Você percebeu que então, para não seguir o referencial divino, para não seguir a palavra de Deus, eu começo a ter que encontrar o que é certo aos meus próprios olhos? Eu começo a eu ter que definir o que eu acho certo? E a Bíblia simplesmente vai ficando cada vez mais distante da nossa vida. A Bíblia vai se tornando simplesmente um livro à parte. Já escutei de alguns jovens meus dizendo, ah, Helder, cristianismo é para dentro da igreja, porque lá na selva de pedra, ou seja, fora da igreja, a lei é outra. Já escutou algo desse tipo? Cristianismo é bom dentro da igreja, porque fora o referencial é outro. Ou você entra no sistema, ou o sistema te engole e passa por cima de você. Queridos, sabe o que é isso? É cada um fazer o que é reto aos seus próprios olhos. É cada um tendo que redefinir o que é mais reto. Presta atenção nessa palavra aí, no versículo 25. Cada um fazia o que achava mais reto. Sabe como é que essa palavra é traduzida em outros lugares da Bíblia? Mais conveniente. A palavra mais reto é a palavra traduzida também por mais conveniente. Aquilo que me é mais agradável. Aquilo que é mais favorável à minha vida. Irmãos, nós não gostamos, como seres humanos pecadores que somos, por natureza, da Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, isso é certo, isso é errado. Isso pode, isso não pode. Isso é justo, isso é injusto. A nossa era, a nossa mentalidade pós-moderna não aceita isso é justo, isso é injusto. Isso é homem, isso é mulher. A sociedade atual diz, olha, você decide se você quer ser homem ou se você quer ser mulher, não é assim? Você vai definir sua opção sexual. Ah, isso é justo. Não, peraí, justo para quem? Pode ser justo para você, mas pode não ser para mim, que eu adotei outra ética. Então, por natureza, nós buscamos o que é agradável e conveniente a nós mesmos. Nós particionamos a Bíblia. Nós selecionamos dela aquilo que nos agrada, e aquilo que nos agrada nós praticamos. Aquilo que não nos agrada, nós dizemos, ah, isso daí já passou, isso daí é complicado, isso daí é para outros. Entendeu? Fazemos ou não fazemos isso? Essa é a geração cristã que temos. Essa é a geração cristã com a qual lidamos no dia a dia. É só você ver quantos colegas de trabalho cristãos você conhece, que é cristão de fachada, ou como diria Priscila aqui, 007, mas não adota a Bíblia integralmente na sua vida. Pega o que interessa, pega o que é conveniente, pega o que acha mais reto e pratica na sua vida. O restante, ou como diria um teólogo contemporâneo, ele disse o seguinte: teologia é igual comer peixe. Pega a carne e joga a espinha fora. Pega o que te agrada, pega o que é bom. O restante, olha, joga fora. Joga fora. Não serve para você. Irmãos, isso não é viver uma vida cristã. Isso não é viver cristianismo bíblico. Como é que então nós agimos e reagimos? Como é que nós devemos viver e reagir na pós-modernidade? É nessa ausência de referenciais que o mundo tem buscado. Nós não queremos redefinir certo e errado. Dar o meu, a minha definição de certo e errado, é o que a Bíblia define como certo e errado. Não é o que é mais conveniente para mim, não é o que me é mais agradável, o que me dará um lucro maior, o que me dará vantagem a mais diante dos meus colegas, o que me dará um status maior na minha vida, mas é aquilo que a Bíblia definiu como certo sobre a minha vida. Talvez não tenhamos reis por sobre nós, mas há um soberano Senhor que a tudo rege, que a todos conduz, que deixou um livro que diz o que é certo e o que é errado. Irmãos, não tenhamos dúvidas de que o livro de Juízes, e você leu já o livro de Juízes, ao menos uma vez, você verá que a frouxidão moral, a idolatria, a independência de Deus, a barganha com o pecado aconteceram por causa da falta de referenciais e dessa liderança. Então perceba, se nós fugimos dessa supervisão, se nós fugimos dos referenciais bíblicos, invariavelmente cairemos na libertinagem do povo de Israel no livro dos Juízes. Essa é a realidade, porque nós buscamos, Israel buscava fazer o que era mais certo aos seus próprios olhos. Essa busca do seu próprio prazer, da conveniência, daquilo que de alguma forma me agrada. E aquilo que geralmente nos agrada, não sei se você já percebeu, é o que geralmente desagrada a Deus. Porque a nossa vontade caminha em sentido contrário à vontade de Deus. Nós precisamos aprender a gostar do que Deus gosta, a reprovar o que Deus reprova, a aceitar o que Deus aceita. Isso é cristianismo, numa época que te torce, que distorce o certo, que distorce a verdade. Você já percebeu que quanto mais nós pecamos, menos nós vivemos a ética, a moral da eternidade? Já percebeu que quanto mais de mim eu pratico, que quanto mais do que eu acho mais reto aos meus próprios olhos, eu executo na minha vida, menos eu estou sintonizado com o eterno? Já percebeu isso? Que quanto mais do eu brota na vida, menos dele há em nós. O que é que diz Colossenses capítulo 3, versículo 1? Portanto, se fossem ressuscitados com Cristo, e a vossa vida está oculta em Cristo, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto, não apenas nas que são aqui da terra. Não pensa só na vida daqui da terra. Lembre-se do eterno, lembre-se do transcendente, lembre-se do que está além de você mesmo. Irmãos, nós precisamos começar a confrontar mais a nossa vida com a eternidade. Onde é que esse meu egoísmo entra na eternidade? Não entra, então o egoísmo está fora hoje. Por mais que o mundo seja egoísta. A minha liberdade sexual, a minha busca por independência gananciosa, ambiciosa pelo dinheiro, como é que isso se relaciona com o eterno? Não se relaciona? Então isso está fora, porque o eterno é para ser vivido hoje. E aí eu então busco viver os referenciais de Deus. É quando eu deixo a minha família ser impregnada pela palavra de Deus, diminuindo talvez até a exposição da minha família, a porcaria da televisão que nós temos, desculpa a expressão porcaria, mas é isso que nós temos, a todo esse lixo que nós bondosamente, acriticamente, deixamos entrar na nossa casa a um clique do controle. Presta atenção que eu não estou dizendo que eu sou contra a televisão, não sou adepto daqueles que televisão é a caixa preta do diabo, teatro do inimigo, nada disso. Mas você concorda comigo que é uma grande influenciadora da mentalidade contemporânea? Da aceitação dessa podridão do mundo? Quando então eu me deixo influenciar pelo eterno, pelo transcendente, até os programas de televisão que eu assisto serão influenciados, os sites da internet que eu navego, as piadas que eu conto, as conversas que eu tenho, os olhares que eu tenho, isso se tornará transformado pela eternidade presente de Deus nas nossas vidas. Isso é, nós vivemos esse cristianismo numa cultura, num contexto pós-moderno. Eu e a Juliana temos trabalhado ali com os nossos filhos no desafio de ensinar a eles o que é o certo, o que é o bíblico, o que é o correto. E a maior dificuldade do Lucas e do Tiago, mesmo pequenininhos, é entenderem que o que eles devem fazer não é só porque é feio, não é só porque é pecado, mas é porque Deus reprova, é porque vai contra a palavra de Deus. Sim, o pecado é contra Deus, mas Deus não tem compromisso com o pecado, Deus tem compromisso com a verdade. Deus tem compromisso com a santidade. Então você não faz porque não é pecado, sim, mas você não deve fazer por causa da santidade de Deus. Você não mente, não porque mentir é feio, ou porque mentira tem perna curta, como alguns diriam, mas porque mentira está contra a verdade de Deus. Você percebeu o que é viver a ética, a moral transcendente, eterna? Eu não minto porque eu tenho compromisso com a verdade. Eu não me prostituo porque eu tenho um compromisso com a santidade. Então eu estou levando a minha vida para um referencial eterno, além de mim mesmo. Está saindo da minha vida e é a minha vida sendo influenciada pelo próprio Deus. Irmãos, esse é o livro de Juízes. E eu comecei pelo fim, porque esse texto de Juízes 21, 25, ele ocorre nada menos do que 4 vezes nos últimos capítulos de Juízes. E se você ler de Juízes 20, de Juízes 17 até Juízes 21, você achará fichinha o que nós temos de podridão no mundo hoje. É gente estuprando gente, esquartejando gente, mandando um pedaço da pessoa para cada tribo. É uma idolatria dentro do próprio povo que conhecia o Deus vivo e verdadeiro. É uma tribo assassinando a outra ao ponto de quase exterminá-la. Então, do capítulo 17 ao 21, o autor de Juízes por 4 vezes diz: não havia rei em Israel, por isso cada um fazia o que era reto. Irmãos, tire Deus da sua vida, tire a Bíblia da sua vida, e em pouquíssimo tempo você fará o que é reto aos seus próprios olhos. Sabe por que é que nós precisamos de Deus? Não é porque Ele precisa de nós, mas é porque sem Ele eu faço o que é reto aos meus próprios olhos. O que é que diz o salmista lá no Salmo de número 1, versículo 2? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Por quê? Para que no versículo 1 para que o versículo 1 não seja real na vida dele, para que ele continue não se assentando na roda dos escarnecedores. Mas já disseram que crente não tem roda de escarnecedor, né? Tem roda de esclarecedor, né? Ele medita na lei do Senhor dia e noite para que ele continue não se contaminando com a podridão externa. É por isso, queridos, que nós precisamos de Deus. É por isso, irmãos, que nós temos que meditar constantemente na palavra de Deus, para que eu me encha desses referenciais, para que eu me alimente de conteúdo e tenha condições de não me contaminar, não me expor negativamente à podridão do mundo. É por isso que eu preciso de Deus. Não é só para Deus me dar coisas. Não é só para Deus caprichosamente atender as minhas orações. É porque sem Ele eu farei o que é reto aos meus próprios olhos. Isso é fato. Tire Deus da sua vida. Comece a barganhar a Bíblia. A selecionar isso eu gosto e isso eu não gosto. Invariavelmente, nós começaremos a fazer o que é reto aos nossos próprios olhos. Que é o que a pós-modernidade tem feito. Quero ler 4 frases e com elas encerrar. Faça o certo, e quero transformá-las em desafios. Faça o certo, ainda que todos achem errado. Evite o erro, ainda que todos achem certo. Não cometa o erro, mesmo que ninguém esteja vendo. Faça o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Atitudes simples, mas que demonstrarão que temos um rei sobre nós, temos referenciais sobre nós, que nos impedem de fazermos o que é reto aos nossos próprios olhos. Vamos orar, irmãos? Eu quero que os irmãos agora, individualmente, pensem uma área da sua vida, uma atitude que talvez você esteja barganhando o referencial bíblico. Você não esteja cumprindo integralmente. Em que talvez a manifestação da soberania, da supremacia de Deus esteja presente nessa área. Coloque essa área diante de Deus, falando: Deus, nessa área, família, trabalho, uso do dinheiro, acesso à internet, namoro, cuidado da língua, seja o que for, Deus, nessa área, eu tenho vivido uma vida livre, conforme que eu acho mais certo. Deus, me perdoe e me ajude a praticar o que o Senhor deseja, o que é o certo. Coloque a sua vida agora diante de Deus. Deus, eu te agradeço porque o Senhor não nos deixou a tua palavra apenas para contar histórias ou apenas para nos dar promessas, mas especialmente para nos dar referenciais, nos dar padrões, nos revelar quem o Senhor é, a tua santidade, a tua pureza, a tua moral eterna que deve ser refletida em nós a cada dia. Pai, que seja isso, inclusive, que busquemos na Tua Palavra. O referencial do Senhor a nós, no nosso dia a dia, na nossa família, na faculdade, no trabalho, no uso do dinheiro, da língua, a maneira como dirigimos o nosso carro, a maneira como tratamos a esposa, os filhos. Deus, que aprendamos a buscar isso na Tua Palavra. Os Teus planos, os Teus desígnios sobre nós. E Deus, se tem alguém aqui, a começar em mim, que tem barganhado a tua palavra, que tem aberto mão de alguns princípios, alguns valores, em troca da opinião própria, em troca daquilo que acha mais reto, Deus, nos conscientize disso, nos livre disso, para que não caiamos na libertinagem, que não caiamos nessa independência para com o Senhor, buscando essa vida à parte de ti. Deus, nos livre disso, Pai. E nos conduz ainda neste final de semana, que ao olharmos para a nossa cultura, ao olharmos para a nossa geração e olharmos para a Tua Palavra, que nós extraiamos da Tua Palavra o que é o certo, o que é o justo, para vivermos uma vida digna de sermos chamados Teus filhos no mundo atual. Abençoe-nos, ó Pai, pois eu oro assim em nome de Jesus. Amém.